Começa agora! Futebol na Veia, na Poliesportiva! Salve, salve! Chegamos agora sim com voz recuperada, Gabriel Max na área para vocês aqui em mais uma edição, edição 92 ao vivo para você do FNV, programa Futebol na Veia, ao vivo na Rádio Poliesportiva. Chegamos com tudo, vamos levar para você o melhor do futebol internacional. Já estamos aqui a postos, com tudo pronto para poder embarcar com vocês e a gente fazer esse giro pelo mundo da bola, tá bom? Temos a presença do nosso comentarista de sempre, Luciano Massi. Seja bem-vindo, meu amigo.
Uma excelente noite para você, Gabriel Max. Uma excelente noite para você também ligado aqui no programa FNV. Mais uma semana, 92 semanas, trazendo o que de melhor aconteceu no futebol nos quatro cantos do mundo. Uma grande honra, um grande prazer estar ao seu lado mais uma vez, meu amigo.
Valeu, é isso aí, Luciano Massi. E a gente está aqui a postos. Se você quiser mandar a sua mensagem, não deixe de participar do nosso grupo do WhatsApp. É, meus amigos, estamos aqui para você poder mandar a sua dúvida, crítica, sugestão, enfim, bater um papo com a gente, mandar suas figurinhas lá, que a gente gosta de figurinhas, podem ser animadas, podem ser daquelas, né, estáticas também, não tem problema nenhum, manda pra gente que a gente gosta, tá bom? E aí, para você poder entrar, é muito fácil, só você digitar no seu navegador, tá bom? Lá no Google Chrome ou no seu outro navegador aí de internet, você vai digitar www.bit.ly/alvivofnv, bit.ly/alvivofnv. É muito fácil e você já cai direto no nosso grupo e pode mandar sua mensagem, diga de onde você está falando, pra gente poder mencionar você e mandar um abraço também ao vivo aqui no nosso programa, como o nosso amigo Saulo Cola, que tem participado ativamente do nosso grupo. A gente tem conversado bastante a respeito do futebol. Então é muito legal. Ele que é lá de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, a gente que tá aqui em São Paulo, então a gente tem esse intercâmbio que é muito, muito legal. Então a gente conta com você, hein? Entra lá no nosso grupo, participe, mande sua mensagem que a gente vai ficar bem feliz, tá bom? E agora com o Luciano Massi a gente começa o nosso programa com o nosso rolê aleatório de número 92. O que temos com o número 92, hein, Massi?
Ah, muita coisa bacana. Se hoje é quinta-feira, a nova sexta-feira, então vamos de rolê aleatório, lembrando as Olimpíadas de 92, né? Já que clima olímpico, 8 dias para começar as Olimpíadas de Tóquio, eu vou enfatizar as Olimpíadas, mas também vou lembrar de alguns fatos marcantes no Brasil. Em 92, começaram a ser lançados os primeiros álbuns do Exalta Samba, do Catinguelê. Em 92 também aconteceu o assassinato, né, da Daniela Pérez por parte do Guilherme Pádua, né, um assassinato que parou o Brasil por conta que ambos eram protagonistas da novela da Globo. Então parou o Brasil, foi um momento bem tenso e aconteceu esse assassinato da Daniela Pérez. Também teve em 92, infelizmente, o impeachment do excelentíssimo, infelizmente para o Brasil, né, mas felizmente para o povo brasileiro, o impeachment do excelentíssimo Fernando Collor de Mello. Ainda bem que esse mala sem alça saiu, mas segue na política, né? Então não conseguimos se livrar dele por completo. E agora sim vamos lembrar das Olimpíadas, faltando 8 dias para começar as Olimpíadas lá em Tóquio, né? Vai começar um pouco antes pro futebol, mas oficialmente começa daqui 8 dias, sexta-feira que vem. Lembrando da Olimpíada de 92, realizada em Barcelona, que o Brasil conquistou 3 medalhas. A primeira delas conquistou o ouro no vôlei. O vôlei masculino levou o ouro, tinha grandes nomes, venceu a Holanda por 3-0 e conquistou o ouro olímpico. Tinha o Marcelo Negrão, o Giovani, enfim, grandes jogadores, e o Brasil terminou com ouro. No feminino não deu pro Brasil, né? O Brasil não conquistou ouro, quem conquistou foi Cuba. E a gente também conseguiu outra medalha de ouro no judô com o Rogério Sampaio, na categoria até 65 quilos no masculino, logicamente. E a outra medalha do Brasil, esse ano a gente não foi tão bem, foram apenas 3 medalhas de 197 competidores do Brasil, 146 homens e 51 mulheres em 20 esportes. Então a gente conseguiu 3 medalhas, a primeira foi no vôlei masculino, a segunda de ouro foi no judô com Rogério Sampaio, e a terceira foi prata na natação, Gustavo Borges, ele mesmo, nos 100 metros livre masculino. Então, relembrando, já entrando no clima olímpico, a Olimpíada está chegando, rádio poliesportiva de todos os esportes, então tudo junto e misturado, trazendo hoje no rolê aleatório, Max.
Que isso, hein? Bom demais, 92 anos... do meu nascimento também, 1992, muita coisa legal, inclusive, meu nascimento, meus amigos. E claro, lembrando, né, eu tava falando aí sobre clima olímpico, né, Barcelona, edição de Barcelona das Olimpíadas, sensacional. É, tivemos também o primeiro título do São Paulo na Libertadores e no Mundial, né, primeiro título disputado lá no Japão, né, o título mundial do São Paulo e a final também da Libertadores, em que o São Paulo venceu.
Foi contra o
Newell's
ou contra a Católica?
Foi contra o Newell's, né? O Newell's Old Boys da Argentina, né? A primeira Libertadores, se eu não me engano, né? Se eu não tô falando besteira aqui. Deixa eu até confirmar. Vou colocar aqui, ó.
E foram duas seguidas, né? 92 e 93. Daí eu lembro que os dois adversários foram Newell's Old Boys e Newell's Old Boys da Argentina e Universidade Católica do Chile, que jogou contra o Palmeiras ontem e acabou perdendo, né? Então. Mas quem ganhou mesmo o título em cima da Católica foi o São Paulo, ou em 92 e 93, né? Foram duas grandes equipes do São Paulo, que tinha um time galáctico, não sabe nem falar, comandado pelo Tele Santana, com o Raí, com o Miller, com o Cafu, enfim. São duas grandes equipes que conquistaram a América e o mundo duas vezes consecutivas, né? Contra o Miller e contra o Barcelona, Marcos.
Exatamente, exatamente. Foi contra o Newell's Old Boys mesmo, né? Nos pênaltis. Em que o Zete conseguiu defender a cobrança, né, uma das cobranças ali. Grande Zete, grande goleiro da história do São Paulo. E é isso aí. Então vamos começar o nosso programa agora de maneira efetiva. Depois desse nosso rolê aleatório de darmos um início a este nosso programa, vamos pegar o nosso avião da Poliesportiva. Para quem estava com saudade das competições da Conmebol, está de volta Renan Silva trazendo para a gente um apanhado geral do que está acontecendo essa semana. Já temos jogos, já temos definições, né? Ainda não completas, né? Mas já temos aí jogos importantes rolando nessa semana. Então vamos com Renan Silva e os resultados dessa semana de competições na Conmebol. Vambora!
Caríssimos Gabriel, Max e Luciano Massi, caríssimos poliovintes, estamos de volta para falar sobre os torneios do nosso continente. Nesta terça-feira, a Libertadores deu início à fase oitavas de final. O Galo foi até Buenos Aires e arrancou um empate do Boca Juniors, 0-0. Entretanto, na próxima semana no Mineirão, qualquer empate com gols classifica os chineses. Já o São Paulo tropeçou ao empatar com o Racing por 1-1. Vitor Bueno marcou para o tricolor, enquanto Enzo Copete igualou para o clube argentino, que só precisa de um empate sem gols na volta em Avellaneda. Já na Sul-Americana, a LDU tropeçou no Grêmio ao ser derrotada por 1-0, mesmo na altitude de Quito. Já o Furacão, que segue firme rumo ao bicampeonato, derrotou o América por 1-0 em Cali, gol marcado em penalidade convertida por Nicão. Nesta quarta-feira, o Vélez Sarsfield fez a tarefa de casa, 1-0 no Barcelona de Guayaquil. Outros que se deram bem foram os dois últimos campeões da Liberta. O Palmeiras, que derrotou a Universidade Católica em Santiago por 1-0, em penalidade convertida por Rafael Veiga, e o Flamengo, que bateu o Defensa e Justiça na Argentina pelo mesmo placar, gol de Michael. No confronto hermano, River Plate e Argentinos Juniors não saíram do 1-1. Já pela Copa Sul-Americana, o Arsenal de Sarandí foi até o Peru e sofreu uma incrível virada nos acréscimos do Sporting Cristal, 2-1. Outro que decepcionou foi o Independiente Del Valle, derrotado por 2-0 para o RB Bragantino em plena altitude. Esta foi a América do Sul, meus caros, Semana que vem traremos os classificados. Eu sou Renan Silva, FNV Esportes e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
É isso aí, meus amigos. Então já tivemos alguns jogos rolando. Temos mais partidas nesta quinta-feira. Pela Copa Sul-Americana, temos 3 jogos que vão rolar e também pela Libertadores mais um. Vamos passar aqui rapidamente. O Santos enfrenta daqui a pouquinho, vai começar 4 minutinhos para poder começar o jogo contra o Independiente. É, às 19 horas mais 15 minutos, o Nacional enfrenta o Peñarol nesse joguinho fraco, né, para quem gosta do futebol uruguaio, e Deportivo Táchira e Rosário Central. Nacional e Peñarol, Deportivo Táchira e Rosário Central, às 21h30. Pela Libertadores, também às 21h30, teremos Olímpia do Paraguai e Internacional de Porto Alegre. Luciano Massi, alguns resultados surpreendentes, outros não. Michael saindo bem aí com a torcida, né, do Flamengo. As coisas vão começando a mudar, né? Troca de treinador. Na Copa Sul-Americana, o Independiente Del Valle perdeu em casa para o Red Bull Bragantino. Grande resultado do Red Bull Bragantino também, hein?
Grandioso resultado, fora de casa, foi lá no Equador, não jogou em Sangolquí, que é a casa do Del Valle, por conta do estádio, né, que não tem autorização da Conmebol para receber jogos internacionais, mesmo sem público. Então jogou em Guayaquil, que também é na altitude, foi lá, venceu, né, o duelo do Suco contra o Energético levou a melhor. Grande resultado, já encaminhando a classificação e aproveitando, falar de Sul-Americana também, né, dos confrontos que já foram. Libertar, o jogo mais interessante até o momento foi Libertar 4, Junior de Barranquilla 3, um grande jogo entre colombianos e paraguaios. Também teve a vitória do Grêmio, né, contra a LDU, o Felipão estreando aí na Sul-Americana com o Grêmio, que jogou o Grenal, né, mas na Sul-Americana a estreia, conseguiu uma vitória fora de casa contra a perigosa LDU. Então, um grande resultado pro Grêmio, que vivia altos e baixos. O Felipão, copeiro como é, foi lá, fez o resultado, agora é segurar a LDU, segurar os equatorianos e encaminhar e carimbar a vaga de fato. O Santos, mais um confronto contra o Independiente, teve aquele confronto na Libertadores, né, Max, que teve aquele negócio dos bastidores,
sim,
que a Conmebol, que o Independiente viu algumas coisas erradas do Santos em relação à inscrição de jogadores, a Conmebol foi lá e puniu o Santos, perdeu por WO 3-0, agora a revanche do Santos jogando na Vila. E também, ainda no papo Sul-Americana, nada mais nada menos que o Super Clássico Uruguaio, Nacional e Peñarol, 9h30 da noite. Bacana que o Peñarol vai usar a sua camisa número 3, que é uma camisa retrô inspirada na primeira camisa do Peñarol, quando ainda não se chamava Peñarol, se chamava Central Uruguai Railway Cricket Club, isso mesmo, é CURC, né? É
bom
Central,
que o nome era Uruguai, fácil, né, Massi?
Não, porque era na época que chegaram os ingleses no Uruguai, trouxeram o futebol, então por isso tinha esse nome, né, do pessoal que trabalhava na linha férrea lá, na linha férrea que tinha a estação Peñarol, então por isso que nasceu o clube, né? Então é bem bacana essa história, então eles vão resgatar um pouco disso jogando com a camisa de número 3, que é metade listrada e metade preta, né? Então quem quiser buscar aí pra ver, é uma camisa bem bacana mesmo, bem legal. E Libertadores, né? Libertadores, o Galo conseguiu um empate lá contra o Boca, aquele gol do VAR lá do Gonçalves, teve toda a polêmica, mas quem tropeçou foi o Boca, que tava jogando na Argentina. Então o Galo conseguiu se sair bem. Agora quem tropeçou foi o São Paulo, do Morumbi, empatou contra o Racing, agora vai ter que decidir a vaga lá em Avellaneda, lá no El Cilindro, uma missão nada fácil pro São Paulo. Por outro lado, o Flamengo conseguiu a vitória fora de casa na Argentina, lá na casa do Defensa e Justiça. Grande estreia do Renato Portaluppi, né, que não sente a pressão, ele gosta de jogo grande, chegou bem, venceu, encaminhou a vaga e agora vai decidir no Maracanã. E a Católica, que eu falei um pouco antes, né, no rolê aleatório, a Católica perdeu pro Palmeiras, o Palmeiras foi até lá São Carlos de Apoquim, do estádio da Católica, venceu por 1-0, gol de pênalti, Rafael Veiga, também aí um grande resultado fora de casa. Então, o saldo pros brasileiros, né, Max? Assim como o Fluminense, que ganhou do Cerro lá no Laola Azulgrana, lá em Assunção, no Paraguai, foi bom fora de casa, né? Tivemos o tropeço do São Paulo, O Galo segurou o Boca 0x0, o Flu meteu 2x0 no Cerro, o Palmeiras venceu a Católica fora de casa, o Flamengo também venceu fora de casa, só que venceu o Defensa e Justiça. E a cereja do bolo até o momento também, né, as duas, né, as duas cerejinhas ali, é a vitória do Grêmio no Equador e também a vitória do Bragantino no Equador, né? Então o Brasil saiu bem fora de casa, Max. Os brasileiros foram muito bem nessas oitavas de final, tanto da Sula quanto da Liberta.
Bem demais, bem demais. Eu quero aproveitar para dizer aqui que Santos e Independiente já estão correndo atrás da bola, pouco mais de um minuto, então bola rolando, né, já, e a gente vai atualizando conforme for passando o tempo do jogo, tá bom? Além disso, antes de passar a bola para você, Massi, eu não posso deixar de mandar um abraço aqui, né? Então vamos lá, vamos mandar um abraço para nossa audiência sempre ligada. Um abraço pro Carlos Pastro, para os tios do coração, a Luíra e Ana Luísa, que também estão acompanhando o nosso programa. Então um abraço para vocês, muito obrigado por estarem aqui conosco. A gente fica muito feliz com a companhia de vocês, tá bom? Abração. Diga lá, Massi.
Ah, abração pra toda a audiência. Vou mandar um abraço também pro meu pai e minha mãe, também estão ouvindo, pro meu amigo Vitor Eduardo, pra Marina também, todo mundo ligadaço aqui no programa. Então, um abraço dado pra todo mundo. O que eu queria só comentar é que esse jogo do Santos e o Rei de Copas são 10 títulos de Libertadores em jogo, não é mesmo? São 7 do clube argentino e 3 do Santos, né? Que jogo pesado na Sul-Americana, hein, Max?
Baita jogo pesado e a gente espera que seja na Libertadores em breve de novo, né, Massi?
Sim, sem dúvida. Esse jogo é de Libertadores. Tanto o Nacional quanto o Peñarol e o Santos Independente são jogos de Libertadores. Isso mostra que a Sul-Americana tá num nível bacana. Sim. Até a LDU e Grêmio também é um jogo de Libertadores, pô. O Grêmio tem título de Libertadores, a LDU também tem. Então tem bastante time grande que conhece o caminho até a final, conhece o caminho até a taça da Libertadores, aí disputando a Sul-Americana.
Com toda certeza subindo de nível, né? Cada vez mais a Copa Sul-Americana, que muita gente, né, diz que é a Série B, né, da América, mas tem sua importância, sim, senhor. Lembrando que o campeão disputa, é um dos caminhos mais fáceis, digamos assim, né? Pelo menos guardadas as devidas proporções, para se chegar a Libertadores, né? E de brasileiros, a gente teve, por enquanto, somente o Internacional e o São Paulo que venceram essa competição. Teve também, né, a Chapecoense, por conta daquela tragédia que aconteceu também, né? Teve um embate depois, a Chapecoense acabou levando. Então, temos esses três times brasileiros.
O Atlético Paranaense também, né?
E o Atlético Paranaense, não posso deixar de fora, senão a galera lá do Paraná vai ficar brava comigo. Então, 4 títulos brasileiros e a gente espera que cada vez mais brasileiros consigam conquistar a Copa Sul-Americana, né, Massi?
Sem dúvida, que o brasileiro não dá muita importância, mas outras equipes do continente dão, sim. O Boca já venceu a competição, o River Plate já venceu também a competição, o Arsenal do Sarandi, que não é tão grande, mas está nas oitavas, também venceu a competição. O Arsenal do Sarandi, que na época ainda tinha a influência do Julio Grondona, que era presidente da AFA, então ele dava uma ajudinha pro Arsenal, tanto é que o estádio do Arsenal se chama Julio Grondona. Então é uma competição bem bacana que os brasileiros deixaram de lado, mas é um título internacional. Você vai lá e você ganha um título. Olha a importância que teve esse título pro Atlético do Paraná, para Chapecoense, para o São Paulo também. Todo esse tempo que o São Paulo ficou na fila, os torcedores lembravam, pô, 2013, aquele título da Sul-Americana foi o nosso. Então tem importância, eu acho uma competição bacana. Eu gosto bastante da Sul-Americana, eu acho bem legal, viu, Max?
Sim, com certeza, Luciano Massa. E agora, né, a gente falou sobre Sul-Americana, sobre Libertadores da América, e óbvio, né, a gente tem que falar também sobre outros países que compõem aqui a América do Sul. Vamos agora adentrar os territórios, né, e os campeonatos argentino e uruguaio. Vamos trocar uma ideia com Pedro Ferri e Mariana Tolentino pra gente ficar atualizado sobre tudo que tá acontecendo por aí. Então vamos com eles, já a gente comenta um pouquinho mais. Aguarda aí que os boletins estão sensacionais. Vambora!
Dale campeón, 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 dale campeón. Sí, hermanos, 28 anos depois, a Argentina voltou a dar uma volta olímpica ao conquistar a Copa América de 2021. Na primeira final entre a Albiceleste e o Brasil, cine que se siente, disputada no Maracanã, deu Argentina, es un sentimiento que no puedo parar. Olé, 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 olá. Olé, olé, olé. Cada dia te quero mais. Aos 22 minutos da primeira etapa, após um lançamento de Messi de Rodrigo De Paul, sem dúvidas o melhor em campo, Ángel Di María fez magia e com um toque de Messi encobriu Ederson e sentenciou aquilo que a imprensa argentina chamou de El Nuevo Maracanazo. Assim, ó, vamos Argentina, usted ponga huevo que ganamos, encerrou um tabu que durava desde 1993, quando venceu exatamente a Copa América. E claro, esse também foi o primeiro caneco levantado por Meni Meni. Canta comigo, que un amigo vas a encontrar, que de la mano de Leo Messi, toda la vuelta vamos a dar. Antes, Messi havia batido na trave outras 4 vezes, uma delas no próprio Maracanã, quando acabou sendo vice-campeão da Copa do Mundo de 2014. Destaque também para o choro de Messi após o apito final, sua ligação de vídeo para sua família ainda no gramado, para a correria de todos em sua direção depois do encerramento da peleja, para o seu abraço e sua conversa com Neymar e especialmente para a mais nova camisa da minha coleção, sim, a camisa 10 da Argentina de Messi. E também de um certo Diego Armando Maradona, que ele cielo certamente abriu um de seus sorrisos mais cativantes. Na primeira final de Dios no céu, venceram Argentina e Itália. Coisas do futebol. Essas foram as informações da Seleção Argentina. Eu sou Pedro Ferri para a Rádio Poliesportiva e Futebol na Veia. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
Ataca Cavani, pode vir! Rebatou para Suárez, pode vir! Gol! 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 Uruguaio Suárez! Vindo na pelota em direção de Cavani!
Fala galera, está começando mais um Boletim do Futebol Uruguaio. E já vamos passar pelos resultados da 10ª rodada do Apertura. Sim, essa primeira fase está chegando ao fim. No primeiro confronto, o Vídea Espanhola venceu o Deportivo Maldonado por 2-0 e conquistou sua primeira vitória na competição. Já o Plaza Colônia venceu por 1-0 o Sul de América e o River Plate conquistou a vitória fora de casa por 2-1 ante o Wanderers. Essa rodada serviu para os times desencantarem, porque o Boston River venceu a primeira também. No Parque Artigas, aplicou um gol no Cerro Largo. Por outro lado, o Fênix fez 2-1 em cima do Progresso. O Montevideo City Torque está muito bem no campeonato e goleou o Nacional por 3-0 em casa. Já o Peñarol ganhou do Cerrito por 2-0. E finalizando a rodada, o Rentista surpreendeu e venceu o Liverpool por 2-1. Com os resultados, a liderança está com o Plaza Colônia, tendo 23 pontos. O River Plate vem em seguida com 20, empatado com o Nacional, que é o terceiro, mas tem uma derrota a mais. Fechando o G4, Liverpool com 19 pontos. Sendo assim, colocações que os torcedores uruguaios não estão acostumados a ver. Lá nas últimas, na 14ª posição, tem o Boston River com 7 pontos. O Progresso vem em seguida com a mesma pontuação. Por fim, o Vídea Espanhola com 6 pontos. Juan Ignacio Ramírez continua como artilheiro da competição, 11 gols em 9 jogos. Nesta sexta-feira, começa a 11ª rodada do Apertura Uruguaio. Além disso, hoje tem Superclássico na Copa Sul-Americana. Nacional e Peñarol se enfrentam pelo primeiro jogo das oitavas de final. Será às 9h30 da noite no Parque Central. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um Boletim do Futebol Uruguaio. Eu sou Mariana Tolentino para a Rádio Poliesportiva FNV Esportes. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
É, meus amigos, parabenizando a Argentina pelo título, né, da Copa América, apesar de que não seria isso que a gente queria noticiar aqui, pelo menos garanto que nem eu nem o Luciano Massi gostaríamos, né, Massi? Mas a gente felicita aos torcedores argentinos por conta dessa conquista E o Pedro Ferri tava empolgado essa semana aí. Estava cantante.
Olê, 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 olá. Olê, 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 a cada dia te quero mais.
É, meu.
Soy argentino. Vai, eu conheço essa música também. Parabéns pra Argentina, título merecido, né? Jogou melhor que o Brasil, de fato. O Brasil não jogou o que a gente esperava e não era notícia que nem você, nem eu, né, Max? Gostaríamos de passar aqui, mas ganhou o melhor. Ganhou o melhor, o Messi mereceu. Foi bacana o Messi ter ganho esse título, foi legal pro Messi, faltava na carreira dele, merecia, a gente viu ele na Copa América de 17 e na Copa América de 16 também, de 15 e 16, né, de 15 de 2016, que perdeu, né, aquela choradeira dele, falou que não ia jogar mais pela seleção, e se ele não jogasse ia ser ruim, né, pô, ia ter uma Copa América sem o Messi, a Argentina não ia ter mais o Messi, coisa e tal, então... Conseguiu dar a volta por cima, 28 anos, quebrou o tabu, não tinha lugar melhor para quebrar o tabu do que o Maracanã. Foi mais um maracanaço do Brasil, foi lá contra o Uruguai, na final da Copa do Mundo, em 50, e agora em 2021 contra a Argentina. Foi um maracanaço de fato, não tem como falar, é inegável. Então a Argentina conseguiu quebrar o tabu no melhor lugar possível, o Messi conseguiu o título, quebrou esse tabu que estava incomodando a equipe da Argentina, porque... 2007 já tinha perdido a Copa América contra o Brasil tinha ido com uma seleção que não era a seleção dos sonhos do Brasil, não tinha nenhum grande jogador, né? A gente pode lembrar de, não menosprezando, mas tinha outros jogadores à frente, né? Então o Dunga preferiu levar Wagner Love, Doni, Mineiro, esses jogadores que conseguiram vencer a Argentina, que tinha o Verón, tinha a Bruja Verón, tinha o Abondanzieri no gol, tinha o Messi, tinha o Riquelme, enfim, tinham grandes jogadores, tinha o Tevez, e o Brasil mesmo assim conseguiu vencer. Então aquilo lá pra eles, a Venezuela, foi, pô, como que a gente não venceu o Brasil? O Brasil com uma espécie de time B, a gente não venceu. Perdeu pro Brasil, depois perdeu duas pro Chile, e agora conseguiu a consagração, e nesse meio, né, se a gente considerar também a Copa do Mundo, teve aquela final contra a Alemanha. Então, a Argentina vinha muito doída, a gente viu na comemoração, né, Max? Não sei se você acompanhou depois do jogo, eu fiquei acompanhando na ESPN, os repórteres da ESPN lá da Argentina, entrando nos programas brasileiros, né, fazendo uma passagem lá de link, e o pessoal tava louco. O pessoal tava maluco, foi um negócio sensacional. Eu que gosto de futebol, eu gosto de futebol sul-americano, é bacana de ver isso daí. Eu fiquei feliz, lógico, fiquei triste com o título do Brasil porque eu sou brasileiro, mas eu fiquei feliz porque os argentinos amam futebol, amam. Eu às vezes até fico duvidando se eles amam mais do que a gente, viu, Max? Porque eles são malucos, viu?
É verdade. Eu só queria destacar duas coisas desse título da Argentina, claro, é uma felicidade imensa, né, por parte dos argentinos. Eu queria destacar o respeito do Messi para com o Brasil, que foi sensacional. Mesmo
sensacional.
Quando o Depol foi puxar um canto lá para dar uma zoada, tudo bem, era só uma zoeira, a gente entende. Mesmo se rolasse a zoeira, beleza, mas o Messi foi muito delicado, né, nesse momento aí de chegar e pedir para que não rolasse essa zoeira. E outra coisa que eu queria destacar, aí é o lado negativo, né? E que é uma pena que isso aconteça ainda. A grande quantidade de torcedores argentinos que após essa vitória em cima do Brasil, dispararam palavras de cunho racista.
Ah, sim.
Chamando os brasileiros de macacos, de monos, né? Que significa também macaco em castelhano. Então, fica esse destaque negativo e uma reflexão para essa galera, né? É uma pena que isso aconteça ainda dentro do futebol. Não só pelo fato de sermos uma nação, né, com a grande maioria de pessoas negras e tudo mais, a gente não merece ser tratado dessa forma, não, hein? A gente não merece ser tratado dessa forma. O Brasil é um país maravilhoso, assim como a Argentina é um país maravilhoso também. Então, mais respeito, viu? Mais respeito é o que a gente pede pra essa galera aí. E que esse negócio de racismo caia por terra de uma vez por todas. É o que a gente mais espera. Enfim. Falados os assuntos, falados sobre a Argentina, sobre o Uruguai. Aliás, a Mariana Tolentino falando também sobre os clubes que participarão aí nessa quinta-feira, nesse jogaço. E agora sim a gente muda de assunto, vamos pegar o nosso avião, mudando de assunto, mudando de continente. Agora vamos para o continente europeu, vamos trocar uma ideia com os nossos repórteres que também já estão a postos, né? O Márcio Reis para falar do campeonato francês, temos também o Alan Martins com o campeonato inglês e o Guilherme Ribeiro, o nosso eterno 7x1, falando do campeonato alemão. Então vamos lá, vamos ouvi-los, já a gente comenta também um pouco sobre o que eles trouxeram para nós. Vamos lá e ouçam atentamente aí para que a gente possa discutir depois. E se você, porventura, perdeu algum pedaço do nosso programa, não deixe de ouvir também nas plataformas de podcast. É, nos agregadores de podcast você consegue acompanhar o nosso programa a hora e aonde você quiser, tá bom? É só você ir lá no Spotify, no Anchor, né, no Google Podcasts. No Google Podcasts ainda é mais fácil ainda. Se você digitar lá, procurar pelo nosso podcast, colocar Rádio Poliesportiva, colocar Programa Futebol na V, você nos encontra com facilidade, tá bom? Então, tá dado o recado. Agora sim, vamos para os nossos boletins do futebol europeu.
C'est bien ça, aqui Mbappé face à Vida.
Oh!
Bonjour, mes amis. E se a seleção francesa, que era uma das favoritas a conquistar a Euro 2021, acabou caindo e agora só terá as eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar em setembro, pelo menos nos clubes, a coisa tá pegando fogo. Mas, especificamente, é claro, falando do PSG, que está fazendo uma fase de pré-temporada, que ontem, na quarta-feira, enfrentou o Le Mans e venceu por 4-0 com gols de Mario Icardi, o Ismael Garbi, o Fadiga e o Xavi Simons, uma das grandes revelações e promessas aí do clube francês. No dia 17, no sábado, amanhã, o PSG enfrenta o Chambly e aí tem um confronto contra o Lille pela Supercopa Francesa, que ainda não tem data definida. O que tem de certo até o momento é que o clube vem fazendo grandes contratações nessa temporada. A equipe, além de estar trazendo jogadores muito bons no ataque, no meio campo, agora também se concentrou na defesa. E aí vem fazendo uma equipe excelente. O contrato agora oficializado, o último que chegou nesse momento, foi o melhor jogador da Eurocopa, Gianluigi Donnarumma, o goleiro italiano, fechou com o clube de Paris, contrato até 2026, uma excelente compra para o PSG, que agora tem um dos melhores goleiros do mundo à sua disposição. Donnarumma ainda chega, vai ser apresentado junto com os outros jogadores do elenco, né? As outras joias contratadas até aqui, o Hakimi, Sérgio Ramos, um baita jogador, uma lenda no Real Madrid. Só que aqui fica uma dúvida: se dispensaram o Thiago Silva pela idade, contrataram o Sérgio Ramos, que tem praticamente a mesma idade, não houve uma certa gestão, ou não se houve uma certa conversa aí para poder ter um jogador. O Thiago Silva é um jogador muito técnico, e eles trouxeram um jogador que é uma lenda num outro clube, no Real Madrid, o maior clube do mundo, e eles trouxeram jogadores praticamente da mesma idade, só que alegaram, para dispensar o Thiago Silva, que um dos quesitos era a idade, trouxeram o Sérgio Ramos cair, alguma coisa tá no ar. Além do Sérgio Ramos, também ainda teve o Ainaldo, o holandês, que era preterido até pelo Barcelona. Então, o PSG montando uma seleção, ainda manteve, né, Neymar e Mbappé, aí foi a chave de ouro do clube, conseguir manter as suas duas joias para essa edição da Champions League. PSG reforçado e agora não parou ainda no mercado, ainda está de olho em outros jogadores, vamos aguardar até o fim da janela europeia, PSG se reforçando muito bem para essa próxima temporada da Champions League. Essas e outras informações do futebol francês você está sabendo aqui comigo, Márcio Reis, para o FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui, futebol corre com muito mais emoção.
Fala, galera ligada no FNV Esportes e na rádio Poliesportiva. Tudo beleza? Pelo futebol da Terra da Rainha, o English Team não conseguiu vencer a final da Eurocopa diante da seleção italiana. O jogo acabou ficando no empate no tempo normal em 1-1. Destaque para o gol do Anderson, que aconteceu logo no início da partida, aos 3 minutos, com o Luke Shaw após uma bela jogada. O lateral esquerdo, o jogador do Manchester United, finalizou sem chances para o goleiro Donnarumma. Contudo, o English Team recuou muito na segunda etapa e acabou levando o gol numa bola parada da seleção italiana. Assim, uma prorrogação bem truncada, o duelo foi para as penalidades, aonde o English Team acabou perdendo seus 3 últimos batedores, que foram Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka, jogadores muito jovens e que foi criticado o técnico Gareth Southgate, que escolheu esses jogadores muito jovens para baterem os pênaltis mais decisivos e também mais importantes dos últimos 50 anos do English Team, que acabou batendo na trave jogando em Wembley diante do seu torcedor e perdeu a grande chance de conseguir alcançar esse título inédito da Eurocopa. Contudo, fica aí também a superstição e o lado bom da história, que assim como a França, que perdeu também em casa a última Eurocopa para Portugal e venceu após 2 anos a Copa do Mundo, quem sabe o English Team tenha também essa sorte aí diante dessa superstição de chegar para a próxima Copa do Mundo daqui a 1 ano e meio com força para tentar, quem sabe, desbancar esse tabu de título, não na Eurocopa, mas sim na competição mais importante de seleções do mundo. Bom, galera, essas foram as informações do futebol inglês com Alan Martins. FNV Esportes e Rádio Poliesportiva. Aqui, futebol corre com mais emoção.
E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Gol da Alemanha!
Salve, seu 7-1, tudo bem com vocês? Já que as Olimpíadas se aproximam, foco nas notícias do futebol em busca do ouro. Semana que vem com outros nomes e destaques alemães em outros esportes. Mas enfim, Jakobs, Jorst e Wagnermann foram cortados da seleção olímpica. Os dois primeiros porque se transferiram na última semana e seus novos clubes não deram autorização para liberarem os atletas. Já Wagnermann teve uma lesão detectada no tornozelo e foi cortado. Ragnar Asch do Frankfurt e Schlotterberg do Union Berlin foram chamados. Agora o técnico Florian Kuntz tem 3 vagas disponíveis para completar os jogadores. Mas há uma semana na competição, a DFB sabe que é bem difícil de conseguir a liberação de mais jovens. Assim, a equipe deve ir só com 18 nomes para a Tóquio. Falando em nome olímpico, o atacante Lucas Niemeyer, que era cotado para ir a Tóquio, deve ser anunciado nas próximas horas como jogador do Wolfsburg. O atacante de 22 anos atua no Anderlecht, da Bélgica, mas pertence ao Manchester City. Neymar, Leipzig e Stuttgart também fizeram propostas, porém, os Lobos devem ter levado a melhor com a proposta em torno de 11 milhões de euros. Ainda no assunto janela, um destaque importante. O Bayern apresentou oficialmente seus 2 reforços na última terça-feira e ambos viraram notícia. Omar Richards, que chega do Reading, disse que o Google e o Transfermarkt mentem sobre ele. Isso mesmo. Segundo o portal, o atleta tem 1,85 de altura. No entanto, tanto o jogador quanto os gigantes da Baviera confirmaram que ele é 11 centímetros mais baixo e tem apenas 1,74. Que diferença, hein? Já o Upamecano virou notícia após o diretor Salim Hamdi dizer que quando assinou com o francês, o mesmo fez um discurso para os presentes, dizendo o quão estava feliz de assinar aquele contrato. Algo que surpreendeu a todos, e a diretoria disse ter visto isso pela primeira vez na história. Será que o zagueiro está empolgado? Agora, vamos falar de torcidas, porque o Bochum anunciou que, em tempo recorde, vendeu todos os cardeis da temporada até aqui. Com uma média de 14 mil ingressos por partida, a equipe anunciou que sua volta da Bundesliga após 11 anos será com a casa 50% cheia, como é permitido. Sua média de carnês vendidos não passava dos 11 mil na segunda divisão. Acho que a torcida está ansiosa, e eu também. Vamos ver. E essas foram as informações do futebol alemão. Eu sou o Guilherme Ribeiro, FNV Esporte, Esporte Esportiva. O futebol aqui tem muito mais emoção.
Tá aí, rapaziada. Então este é o bloco de notícias do nosso futebol europeu. E a gente destaca aqui, né, esse elenco maravilhoso do PSG, hein? A único ponto que a gente tem que, né, contrapor, aliás, né, é esse fato do Sérgio Ramos chegar, assim como o Márcio Reis falou, e entrarem um pouco em contradição a galera, né? tinham tirado o Thiago Silva por conta de ser já mais velho, por ter um alto salário, e trouxeram o Sérgio Ramos, que vem mais velho e vem com um salário gigantesco, né? Então fica esse questionamento para o nosso comentarista Luciano Massi. Diga lá, Massi.
Então, Max, isso daí pode indicar que não era por causa da idade. Pode ter algum outro motivo na diretoria do PSG, que não queria mais os serviços do Thiago Silva. E não é questão de ser brasileiro nem nada, tanto é que passaram muitos brasileiros pro PSG, então não coloco isso no balaio. É algum outro motivo que é bem difícil a gente saber, a gente pode descobrir em breve, ou daqui a algum tempo, que é estranho, né? Porque o Thiago Silva, assim como o Sérgio Ramos, é um zagueiro veterano, é um zagueiro bom, ambos são grandes zagueiros, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que o pessoal gosta mais do Sérgio Ramos. Sérgio Ramos é mais famoso, tem mais mídia, tem mais título de Champions, ele tem Copa do Mundo, coisa e tal, mas não justifica a saída. Se for por causa da idade, eu acho que o pessoal lá de Paris tá mentindo, viu, Max? Pra falar o português, claro.
Até mesmo porque...
O Sérgio Ramos também nem foi pra Eurocopa, o Sérgio Ramos.
Exato.
O Thiago Silva tá na seleção brasileira. O Sérgio Ramos nem foi pra Espanha jogar a Eurocopa.
É isso aí. E tem mais uma, né? Depois que saiu do PSG, o Thiago Silva foi campeão da Champions League.
Então, saia meus do amigos, PSG e ganha uma Champions. Esse
então,
é o lema, né?
Então fica esse negócio, né? Fica esse questionamento. Vamos deixar no ar por enquanto, mas agora, vou falar um negócio pra você, estão chegando uns caras bons ali no Paris Saint-Germain, o negócio vai ficar sensacional, hein? Hakimi, Donnarumma no gol, o Donnarumma que tá chegando ali, tem o Navas já, que é um grande goleiro, e vai ser um duelo sensacional ali pra ver quem que vai assumir a titularidade, né, Massi?
É, à primeira vista, né, o Donnarumma é o titular, né? Não tem nem como ele ser reserva por conta do título da Eurocopa. Ele chega como um grande jogador da Itália na Eurocopa, fez um grande torneio, né? E chega em alta, né? Mais do que nunca chega em alta, creio eu que na melhor fase da carreira dele. Aliás, essa geração italiana, por conta de não ter vencido nenhum título depois de 2006, eu acho que essa é a melhor geração italiana dos últimos anos, né? Depois de 2006. E é a melhor fase de todos ali, né? Porque, lógico, alguns podem ter ganho Champions, coisa e tal, mas tá no topo da Europa com a sua seleção, recolocar a Itália depois de... O primeiro título da Itália foi em 68 da Eurocopa, se não tô enganado. É. Que foi ainda no cara ou coroa, porque nem tinha prorrogação pra decidir a vaga na final, e a Itália foi pra final ganhando no cara ou coroa. Então faz muito tempo, né? Então, creio eu que é a melhor fase de todos que estão ali naquele elenco, e o Donnarumma chega pra vestir, pra ser titular, né? O Navas é um... dispensa apresentações, um grandioso goleiro também, mas por tudo isso daí, acho que dificilmente o Didi, né? Didi, aliás, goleiro com o Gianluigi é bom, né? Tinha o Buffon, tem o Buffon ainda, e tem o Gianluigi Donnarumma, então quem quiser ter um goleiro bom, contrata um tal de Didi, Gianluigi aí, porque os caras catam muito, viu, Max?
É verdade, o nome já vem trazendo já toda uma mística, né? Com os goleiros, principalmente os italianos, né? Que são grandes goleiros também. A Itália que vira e mexe tem, né, goleiros sensacionais. Ficou durante muito tempo com o Buffon e agora aparecendo o Donnarumma, sensacional também. Já teve Gianluca Pagliuca também, teve Zenga, Walter Zenga, teve Dino Zoff, diversos goleiros sensacionais a seleção italiana. E também faço um destaque aqui, né? Por conta dessa final em que a Itália acabou vencendo a Inglaterra, em que os jogadores que entraram pertinho de começar a prorrogação ali acabaram entrando e para bater os pênaltis e perderam, e houveram também, né, palavras de cunho racista que foram, né, desferidas a esses jogadores que entraram. Então é uma pena, né, mais uma vez, ó, já a segunda vez aqui dentro dessa mesma edição que a gente menciona sobre esse assunto tão chato, mas... O que acalenta o nosso coração, que mostra o quanto que é importante a pessoa fazer o bem sempre, que depois disso tudo que aconteceu, outros torcedores foram lá, deram todas as mensagens de apoio, né, tanto pro Saka, quanto pro Rashford, pro Sancho, foi algo sensacional, e o próprio Sancho teve um agradecimento em especial, o próprio Rashford teve um agradecimento em especial que fizeram para ele, porque as pessoas não se esquecem das coisas boas que são feitas, né? Que ele estava participando de uma ação entregando alimentos para as pessoas carentes e a pessoa agradeceu por aquele almoço que recebeu. Então, vamos refletir mais, né? Vamos olhar o ser humano antes de fazer algum tipo de barbárie como essa, né, Massi?
Sem dúvida, Max, estou contigo. Infelizmente, mais uma vez a gente aborda esse assunto, mas é importante abordar para prevenir, né, para o pessoal ficar de olho mesmo e não ser racista. É o que a gente sempre fala, né? Não adianta, mas não praticar o racismo, né? Isso daí é o mínimo. Tem que ser antirracista. Então, eu e você, né, Max, estamos trazendo isso à tona mais uma vez, colocando isso daqui em pauta no programa, para mostrar que não deve acontecer isso daí. Isso já não cabe, nunca deveria caber, né, no mundo, e agora muito menos. E algumas imagens que acalentam o coração, ó, utilizando as mesmas palavras que você usou, Max, é que tem o mural do Rashford, se eu não estou enganado, em Manchester, que ele é natural de Manchester, e o pessoal, alguns torcedores, não vou falar que foi vários, alguns torcedores, aquela velha minoria que causa o caos, que quer ver a discórdia, quer botar, foi lá, escreveram mensagens racistas no mural do Rashford, que tem o rosto dele, né?
Exato.
E só que no dia seguinte, muito mais torcedores, né? Vai, foram 5 torcedores que picharam xingando o Rashford, foram 1.000, colaram, tamparam as mensagens de cunho racista, colocaram mensagens de força pra ele, estamos juntos, abaixo o racismo. Então, esquenta o coração, né, Max? Isso daí mostra mais uma vez que nem tudo tá perdido e que, infelizmente, os bons pagam pelos ruins, né? Aquela minoria, aquela minoria que sempre tá ali pra fazer baderna, sempre tá ali pra causar, segue sendo minoria, e a maioria segue, a maioria tem a consciência de que não cabe mais, né, Max? Então é bacana demais daí. Infelizmente aconteceu, mas legal de acontecer o pessoal indo pra cima lá do mural, escrevendo mensagem de apoio, colocando flores, né? Enfim, isso é bem bacana, né? Mostra que nem tudo tá perdido.
Com toda certeza. É o mais importante, né? A gente saber que existem pessoas lutando contra tudo isso, né, de ruim que tá acontecendo pelo mundo afora. Também tivemos, né, o boletim do Guilherme Ribeiro falando sobre o campeonato alemão, né, Luciano Massi? Tivemos novidades essa semana também, né?
Campeonato alemão pegando fogo, né? Pré-temporada, logicamente.
Isso.
Mas falar em campeonato alemão também, né? Utilizando esse gancho, porque não é um jogador alemão, mas um jogador que fez grande parte da sua carreira e ganhou notoriedade nos gramados da Alemanha. Foi o Robben, né? O Arjen Robben se aposentou hoje. Ele tava no Groningen lá, foi o clube que revelou ele. Daí ele voltou pro Groningen para se aposentar mesmo, e hoje foi decretada sua aposentadoria. Passou pelo Chelsea, passou pelo Real Madrid também. Ele passou, a passagem meio apagada, mas passou também pelo Real Madrid. E fez sua carreira, né? A parte mais vitoriosa foi no Bayern de Munique, né? Então, infelizmente para nós fãs de futebol, e a gente tá, isso daí é sinônimo, sabe do que, Max? Que a gente tá ficando velho, viu? Porque... Sim. Tá indo embora o Robben, o Fon também. Já quem vai sobrar daquela geração lá que era nossa, hein, Max? Ficando difícil, viu?
Por enquanto,
tá ficando difícil, cara.
Por enquanto a gente tem ainda o Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic. Temos ainda alguns nomes aí perdidos. A gente ainda tem, mas tá escasso, tá acabando, né? Tá acabando, infelizmente, né? Mas tá surgindo uma leva nova de jogadores aí que a gente também gosta demais. Mas vai ser muito triste quando o Messi e o Cristiano Ronaldo pararem, hein?
Putz, nem fala. Porque a gente tá tão acostumado, né? Porque pra gente virou normal. A gente vê um jogo e fala, pô, os caras é monstro. E o Cristiano Ronaldo tá nessa caminhada faz tempo. O Messi também. O Cristiano Ronaldo até antes, né? Jogava em 2002, 2003 lá no Sporting. O Messi estreou na época do Ronaldinho do Barcelona, né? Se eu não tô enganado, foi 2005.
Isso.
Então eles já estão aí na caminhada, porque a gente não tem muita noção do tempo, né? Às vezes eu até fico pensando, né? Falo assim, ah, em 2005, 2006. Ô, 2006 faz 15 anos. 2006 faz tempo, sabe? Já foi quase 2 décadas. Então é tempo que eles estão na estrada, e a gente, né? Nós, fãs do futebol, temos que aproveitar ao máximo, assistir o máximo de partidas. Porque quando eles forem, né? Lógico, não vão morrer, né? Vai ter muito tempo ainda pra eles curtirem a aposentadoria, mas depois que eles deixarem os gramados, vai ser uma falta grande, viu? Porque dois nomes como esse, é difícil de ter dois grandes fenômenos como esse na mesma época, na mesma geração, dividindo o gramado, disputando pra ver quem é o melhor do mundo. Eu não, sinceramente, Max, eu não vejo assim outros dois jogadores que podem fazer essa concorrência. Acho que foi algo único, viu? Acho que foi uma coisa singular na história do futebol.
Com certeza, cara, com certeza. A gente tem muita sorte de ser contemporâneo, né? dessas feras. Ah, a mesma medida que a gente teve, claro, guardadas as devidas proporções também, até por, né, distâncias que a gente teve geográficas, não existiam também outros meios que facilitavam tanto a comunicação naquela época, mas Pelé e Eusébio, por exemplo, né, que também foram contemporâneos ali. Mas a gente fica muito feliz em ter visto tão de perto, né, Messi e Cristiano Ronaldo, os embates deles jogando contra, né? Então, criou-se uma rivalidade saudável entre os dois. Então, é sensacional. E você vê que existe muito respeito entre os dois, né? Até o próprio filho do Cristiano Ronaldo já foi lá bater um papo com o Messi, porque gosta, porque, né, é fã do cara. Então imagina, isso é enorme pro futebol e também pra vida, né? Pra gente ver como que a galera admira, né, o bom futebol desses grandes craques da história. E enfim, agora a gente terminando de falar também sobre o continente europeu, vamos pegar o nosso avião mais uma vez. Ah, meus amigos, é hora da gente falar sobre o futebol asiático. Hoje teremos apenas o boletim de Ed Toski. Léo Abraão estará de volta na próxima semana, teve um probleminha particular, mas tá tudo bem, tá tudo certo com ele, próxima semana ele tá de volta.
Não é gripe,
aqui.
Viu?
Não, não.
Não é gripe, não. Ele não está resfriado, ele não. É gelado, mas resfriado não, isso. Tá tudo ok com isso, ele.
Tá tudo ok, né, então a gente vai seguindo por aqui, hoje com o Ed Toski, vamos falar então de campeonato japonês, você ouve agora, aqui no Futebol na Veia, vambora!
Konnichiwa, Nanke desu ka. Vamos a mais um giro de notícias pelo futebol na terra do sol nascente. Começando com o mercado da bola. Na lanterna da competição, o Yokohama FC anunciou a contratação de 3 brasileiros. São eles o zagueiro Gabriel do Atlético Mineiro e os atacantes Saulo Mineiro e Felipe Vizeu, ambos do Ceará. Neste final de semana, tivemos jogos válidos pela 22ª rodada da competição. Vice-líder, o Yokohama F. Marinos venceu o Fukuoka por 2-0. Jogando fora de casa, o Consadole Sapporo ficou no 1-1 com o Vegalta Sendai. O gol dos visitantes foi marcado pelo brasileiro Lucas Fernandes. Com gol de Machida, o Oita Trenita venceu o Urawa Reds pelo placar mínimo. Tokushima e Shimizu S-Pus ficaram no 2-2. Um dos gols do S-Pus foi marcado pelo brasileiro Kaká. Jogando fora de casa, o Lanterna Yokohama FC venceu o Sanfrecce Hiroshima por 1-0, gol de Ogawa. Shonan Belmori perdeu em casa para o FC Tóquio por 1-0, gol de Nagai. Jogando em casa, o Kashiwa Reysol contou com gols dos brasileiros Cristiano e Pedro Raul para vencer o Kashima Antlers por 2-1. Com isso, a tabela ficou assim. Kawasaki Frontale segue na liderança, seguido do Yokohama F. Marinos, e o Vissel Kobe fecha o G3. O Vegalta Sendai abre o Z4, seguido de Oita Trinita e Gamba Osaka. O Yokohama FC segue na lanterna da competição. Essas são as informações do futebol japonês. Yakedamaide, arigatou gozaimasu. Aqui é Ed Toski para o FNV Esportes e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
Tá aí, esse é o nosso Ed Toski, muito bem, com o futebol japonês, trazendo pra gente tudo que rolou por lá. Lembrando que o Kawasaki Frontale segue na primeira colocação com 55 pontos, 21 partidas já jogadas. E além disso, a gente, né, destaca aqui, né, negativamente, que o Yokohama FC permanece na última colocação. O Oita Trinita também, né, continua ali na zona de rebaixamento, junto com o Vegalta Sendai e Gamba Osaka. E na zona de classificação, né, de classificação não, né, de classificação para os campeonatos asiáticos, né, que o Luciano Massi vai até detalhar pra gente daqui a pouquinho, temos ali o Kawasaki Frontale na primeira colocação e o Yokohama Marinos na vice-liderança, e na terceira o Vissel Kobe. Diga lá, Massi, vamos falar também sobre a Champions da Ásia, né?
Ah, sem dúvida, Max, como você mesmo falou, né, a gente não poderia deixar de enfatizar e repercutir aqui no programa, porque terminou a fase de grupos da parte asiática da Champions, né, porque vale lembrar que tem a parte asiática, né? Conferência, digamos assim, conferência asiática, é a conferência do Oriente Médio, que reúne equipes do Irã, equipes do Iraque, equipes da Arábia Saudita, e essa parte já foi realizada há algum tempo, e agora chegou ao fim essa parte da conferência asiática, a sexta rodada. Eu vou trazer aqui os resultados apenas das equipes japonesas e chinesas, logicamente, começando pelo Kit de Hong Kong contra o Cerezo Osaka, ficou 0-0 a partida. Também tivemos o Guangzhou Evergrande jogando contra o Taiport. O Taiport venceu por 5-1 o Guangzhou, hein? Zebraça rolou lá contra o time tailandês. O Guangzhou aí passou mal para os tailandeses. Também tivemos Jeonbuk Hyundai 2 contra o Gambuzaka. Então 2-1 contra o Gambuzaka. Vitória dos coreanos contra os japoneses. Também tivemos mais um jogo, né? Que foi o Kawasaki Frontale contra o Beijing Guan. E o Frontale se tá bem na J-League. Vai muito bem também na Champions League da Ásia, enfiou 4-0 no Beijing Guan, e agora temos aí, passar a classificação rapidinho, porque já temos as oitavas de final definidas, e agora nas oitavas as equipes lá do Oriente Médio e as equipes da Ásia se enfrentam em busca do título aí asiático, do continente asiático. Então, falando apenas dos grupos da Ásia, né, para trazer os grupos asiáticos apenas, então começando pelo grupo F, que quem classificou foi o Busan Hyundai na primeira colocação da Coreia. No grupo G, quem se classificou foi o Nagoya Grampus na primeira colocação. No grupo G, se classificaram os dois, né? Mas eu estou falando apenas da China e da Ásia, da China e do Japão, porque é o que a gente aborda aqui no programa, né? No grupo H, tivemos o Jeonbuk Hyundai classificando na primeira colocação e o Gambuzaka na segunda, então teve japonês classificando. No grupo I, quem ficou na primeira colocação é o Frontale, e na última ficou o Beijing Guan. E no grupo J, no último grupo, grupo J, a liderança ficou com o Cerezo Osaka, e a última posição ficou com o Guangzhou. Agora sim, as oitavas de final, a partir do dia 13/9, então vai demorar bastante ainda para rolar as oitavas de final, e o primeiro jogo vai ser entre Futebol Ni Clube Istiklal contra o Persepolis. Depois teremos Istiklal contra Al-Hilal, Al-Nasser contra Tractor, Al-Sharjah contra Al-Wahda, Cerezo Osaka contra Pohang Steelers, Nagoya Grampus contra Daegu. Então Cerezo do Japão vai jogar contra o Pohang da Coreia, Nagoya Grampus contra o Daegu, então mais um confronto entre coreanos e japoneses, Ulsan Hyundai contra o Frontale, mais um confronto entre coreanos e japoneses, e o último vai ser Jeonbuk Hyundai contra o Patum. E ó, o Max, antes de devolver a bola, vou retificar aqui, né, porque eu não posso passar a informação errada. Eu falei que as equipes do Oriente Médio da Ásia se enfrentam já nas oitavas. Não, continua o chaveamento do lado do Oriente Médio, e as equipes só vão se encontrar na final, entendeu? Então é certeza que a gente vai ter uma equipe da Ásia e uma equipe do Oriente Médio fazendo a final. Até a semifinal vão ser confrontos, vai, não domésticos, que não é do mesmo país, mas regionalizados, entendeu? Então vai continuar as equipes do Oriente Médio jogando entre si, e quem levar melhor vai pra final contra a equipe da Ásia, Max.
Muito bem, Luciano Massi. E chegou agora uma notícia aqui, eu não posso deixar de mencionar. Não tem a ver com o futebol asiático, mas com o futebol europeu. Mas o campeonato italiano, a organização do campeonato, proibiu uniformes verdes a partir de 2022, Luciano Massi. É mole?
Verdes? Exato. Então o Sassuolo vai fazer o que agora?
Só não vai, né, acho que tirar essa camisa aí, porque já tinha sido confeccionada e tudo mais, então vai ser até, né,
não,
passar.
Não, mas essa é um negócio de maluco, né? Sim. Pô, imagina, é a mesma coisa fazer um paralelo com o futebol brasileiro do Palmeiras ou Goiás. Pô,
então,
as equipes são verdes, vai usar que uniforme no jogo, não é possível.
E olha só, o mais curioso, o objetivo é evitar que a cor dos uniformes seja similar ao gramado.
Não. Isso daí eles estão ficando malucos. Essa daí é maluquice. Se você falar que não pode usar o shorts igual do seu adversário pra não confundir marcação de impedimento, enfim, ok, uniforme diferente, ok, mas pô, é confundir com o gramado. Eu nunca ouvi isso na minha vida. Eu gostaria de ouvir algum árbitro pra falar, mas tem essa confusão do verde com o gramado? Não é possível, Max.
Não, é brincadeira, né? É brincadeira. Depois dessa. Não, e tem mais, hein? A liga também determina que os uniformes, né, os terceiros uniformes, os uniformes alternativos, sejam bem contrastantes. Então precisa ser necessariamente um claro e um escuro.
Não, Aí beleza, até porque não pode parecer, né, que o intuito de ter um uniforme número 3 ou número 2 é para distinguir do primeiro, né? Então, se a equipe joga de vermelho e a sua equipe também joga de vermelho, usa o 2, que vai ser branco, vai ser dourado, enfim, uma cor. E daí, ok, mas esse negócio do branco, eu tô vendo aqui, pai, o John Book Hyundai é verde, como que ele vai jogar? Não, não é uma loucura, é que de cabeça, eu não lembro outros times que jogam de verde da Itália. Eu lembro aqui quase rapidamente o Sassuolo.
É, logo, né? De cara vem o Sassuolo na cabeça, né?
O Sassuolo é meio escuro, tem nada a ver com o gramado. O pessoal da Federação Italiana, não sei não, hein, viu, Max? Não sei não o que tá pegando por lá.
Também não sei. A Lazio jogou com uniforme verde, né? Um uniforme verde bem forte. Lindo. Inclusive na terceira camisa deles lá. Mas enfim, né? Regras são regras e o pessoal vai ter que cumprir. O Sassuolo vai ter que mudar a sua segunda camisa, que agora não poderá mais ter a cor verde. Enfim, vamos seguindo o nosso programa, né?
Eu
depois...
acho que não pega não, viu, Max? Essa moda aí acho que não pega não.
Tomara, né? Porque não é possível. Aí acontece de... Bom, enfim. Joga contra um outro time de... Sei lá, de que lugar daí do... Da Europa, e os caras vão jogar de verde e aí não vai... Ah, não, é sacanagem, meu, é sacanagem.
Max, só pra botar uma pimentinha nesse assunto, eu queria ver se o Milan, ou a Internacional de Milão, ou alguma outra equipe, a Juventus grande da Itália, jogasse de verde, se eles podem essa proibição. Porque é um ultraje com a tradição do clube. Isso daí não... Você vai proibir de usar o uniforme número 1 por causa do gramado, eu acho que... Mas eu queria ver se fosse uma pimentinha apenas. Se fosse a Juve que jogasse de verde, a Inter de Milão ou o Milan, se eles fariam essa proibição.
Pois é. Vamos aguardar para saber o que vai rolar ainda depois dessa decisão. Então, a partir da temporada 22-23, então não teremos mais uniformes verdes na Itália. Enfim, vamos agora, depois de falar do campeonato japonês, de falarmos também da Champions da Ásia, vamos mudar de assunto mais uma vez no nosso programa. Pois bem, é chegada a hora da gente falar do futebol da América do Norte. Claro, sempre ele, Carlos Vinícius, está por aqui hoje para falar pra gente do futebol estadunidense. Vamos trocar uma ideia com ele e saber o que de melhor pegou na MLS nessa semana. Vambora, vamos ouvi-lo e a gente volta aqui também para poder fazer o nosso encerramento.
Hello guys, desde a gravação do último boletim aconteceram apenas 3 partidas pela Major League Soccer, que optou por pausar em uma semana a liga por conta da disputa da Copa Ouro. Dessa forma, na última quinta tivemos 2 empates. Jogando em casa, o New York Red Bulls abriu o placar na segunda etapa e estava com 1 a mais no jogo. Entretanto, o brasileiro Sérgio Santos tratou de empatar para o Philadelphia. Posteriormente, aconteceu um jogaço no Nissan Stadium. O visitante Atlanta United abriu o placar com apenas 5 minutos, mas o Nashville empatou e virou a partida em penalidade cobrada por Rami Mukhtar. E ainda teve tempo de outro empate no jogo, que contou com a expulsão de Jake Mulhaney. Na sexta-feira, o Cincinnati iludiu seus torcedores ao abrir 2 gols de vantagem com 24 minutos. Porém, o Columbus Crew, mesmo com um jogador a menos desde os 40, buscou igualdade com gols de Zelarayan e Barry. Esses resultados não mudaram muito as conferências, que seguem com os líderes New England Revolution e Seattle Sounders, e os lanternas Toronto FC e Vancouver Whitecaps. Mudando de competição, os Estados Unidos estreou com o pé direito na Copa Ouro. Os comandados de Greg Berhalter venceram o Haiti por 1-0. Vale destacar que a seleção estadunidense conta com boa parte dos jogadores que atuam na MLS, sem os principais que jogam na Europa. Já o Canadá atropelou Martinica por 4-1 de virada. Nessa quinta, os canadenses voltam a campo contra o Haiti, enquanto Martinica duela com os Estados Unidos. E assim eu termino esse giro de informações. Eu sou Carlos Vinícius para FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui, o soccer corre com mais emoção.
Tá aí, esse foi o nosso Carlos Vinícius trazendo tudo tintim por tintim da MLS, Luciano Massi.
Da MLS e da Copa Ouro, que isso também tá pegando fogo. Tivemos Eurocopa na Europa, Copa América aqui no continente sul-americano, a Copa Ouro, né, que é a competição de seleções lá da CONCACAF, do Caribe, da América Central, também está pegando fogo. Segunda rodada, o Carlos Vinícius passou alguns resultados, vou passar mais alguns outros da primeira rodada, porque tivemos México 0, Trinidad e Tobago 0, Canadá 4, Martinica 1, Estados Unidos 1, Haiti 0, como o próprio Carlos falou, El Salvador 2, Guatemala 0, Jamaica 2, Suriname 0, lembrando que o Suriname é daqui do continente sul-americano, mas ele compete, as competições da seleção de futebol do Suriname são lá na CONCACAF, assim como as eliminatórias da CONCACAF, eles não jogam as eliminatórias sul-americanas, Costa Rica 3, Guadalupe 1, Qatar 3, Panamá 3, jogaço, hein? Duas seleções aí, o Panamá jogou a última Copa, o Qatar vai jogar a próxima, o Panamá pode jogar a próxima também, Honduras 4, Granada 0, e tivemos ontem dois jogos, Trinidad e Tobago 0, El Salvador 2, México 3, Guatemala 0. Hoje teremos Haiti e Canadá, Martinica e Estados Unidos, Guadalupe e Jamaica amanhã, também amanhã Suriname e Costa Rica, no sábado Granada contra Catar, Panamá contra Honduras. Então a classificação, os primeiros os grupos, ligeirinho, né? A competição está acontecendo nos Estados Unidos, El Salvador está liderando o Grupo A, na sequência o México. Grupo B, a liderança do Canadá, o Grupo da Morte, tem o Canadá e Estados Unidos. O Canadá está em primeiro, Estados Unidos em segundo. Grupo C, Costa Rica em primeiro, Jamaica em segundo. E no Grupo D, temos Honduras na primeira colocação, o Panamá na segunda e o Catar, sede da próxima Copa, na terceira posição. Lembrando que o Catar, logicamente, que não é um país do Caribe, mas está jogando a Copa Ouro da CONCACAF para pegar cancha, experiência, para chegar na Copa e ter um nível melhor, né? Ia jogar a Copa América, não conseguiu jogar por causa da pandemia, está jogando a Copa Ouro e também vai jogar a Copa Árabe. A Copa Árabe vai ser um evento teste que vai acontecer no Catar, lá na, que vai ser a sede da Copa do Mundo, para testar. Então, uma espécie de Copa das Confederações, Max. Então vai rolar esse evento teste, melhor dizendo, lá no Catar.
É, como não temos mais, né, Copa das Confederações, então esse evento teste entrará no lugar. E só lembrando aqui mais uma vez, né, essa participação do Catar, por enquanto com um ponto, né, nessa Copa Ouro, e não é de se estranhar, né, essas participações de outras seleções, de continentes diferentes, né, o próprio Brasil já participou de torneios organizados pela CONCACAF, já chegou em final, mas acabou perdendo para o México, né, o Luciano Massi.
Sim, o México é uma grande seleção, né? E não é estranho, como eu até falei no programa passado, o Brasil já participou dessa Copa Ouro, o Brasil Sim. Foi vice-campeão da Copa Ouro. Então, não é incomum esses estranhos no ninho, né? A gente falou da Sul-Americana.
O próprio Japão, né?
Não sabe?
O próprio Japão Foi? Já disputou Copa América também, né?
Sim, recentemente, né? De 19, o Japão jogou, veio pro Brasil e jogou. Então, não é raro ver esses estranhos no ninho. Até na Sul-Americana, pra quem não sabe, tivemos equipes do Caribe jogando na Sul-Americana. Além do México, tivemos equipes de Honduras, equipes de outros países também que jogaram. Os Estados Unidos também jogou a Copa Sul-Americana. Teve um confronto, se quiser pesquisar depois, DC United contra Vasco da Gama.
Verdade.
Teve esse confronto na Copa Sul-Americana.
Verdade, é verdade. A gente já teve também clubes mexicanos jogando pela Libertadores, enfim. Então já tivemos muitos desses intercâmbios realizados no mundo da bola, né? Interessante demais, né? Essa participação é sempre legal, né? Leva sempre uma ampliação do torneio para outros lugares, né? Então o pessoal começa a acompanhar mais. E como eu tô muito indignado com esse negócio da Itália, né, de proibir a camisa verde. A Itália, que recentemente teve uma camisa verde, né, Luciano Massi?
Opa, Max, picotou tudo, cara. Se você puder repetir o finalzinho da frase.
Ah, eu tava mencionando que há pouco tempo atrás, a própria seleção italiana teve uma camisa verde. Então, olha o absurdo, o ponto que se chega, né? Pessoal, querendo dizer que vai pegar com relação ao gramado. Não, não tem base um negócio desse, né? É, realmente, o Luciano Massi não tá conseguindo nos ouvir, infelizmente. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos agora encerrando o nosso programa.
Maluco.
Deixa eu ver. Agora
totalmente tá maluco, a seleção italiana jogou aí. De verde, já teve camisa verde.
É.
E agora. Não, é que você tá picotando um pouco.
Não, mas vai lá, pode seguir, pode comentar. Ih, rapaz, então acabou caindo.
Não, é só uma coisa de louco mesmo essa regra aí da Federação Italiana. Só pra salientar mesmo.
Muito bem, então vamos nos despedindo. Estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso programa. Ah, antes disso, eu não posso esquecer. não posso esquecer de falar sobre a Centro Esportes. Você que está ligado no nosso programa, não deixe de visitar o site da Centro Esportes, porque por lá você encontra tudo sobre os equipamentos esportivos que estão na moda, que a galera está querendo aí para poder aumentar a sua coleção. Temos camisas novas aí, né? Temos as camisas que eu já havia mencionado aqui, ó, da Juventus, dessa nova temporada, camisa da Itália, camisa do Atlético de Madrid, camisa do Liverpool também, Phoenix Suns, pra você que gosta de basquete, também tem do Milwaukee Bucks, essas edições limitadas aí, então temos muitas camisas, muitos equipamentos legais pra poder... para você poder comprar, adquirir no site da Centro Esportes. Além disso, você encontra camisas da NFL, da NCAA, além da NBA que eu já mencionei aqui, NHL, MLB, futebol, futebol retrô e de rugby. Rugby também tem umas camisas bem legais, principalmente, né, da Nova Zelândia. A camisa da Nova Zelândia é maravilhosa. E os calçados, né, tênis masculinos e femininos, chuteiras de campo, society, futsal, para você que gosta de estar bem paramentado, o Centro do Esporte por aí. Então está aqui para você. Só você digitar www.centroesportes.com.br. Lembrando que o esportes é escrito da forma inglesa, né? Vou soletrar para vocês aqui para ficar mais fácil. SPORTS, centroesportes.com.br. E agora sim, a gente vai deixando os nossos abraços a todo mundo que acompanhou esse nosso programa, né, agradecendo a audiência de vocês, agradecendo também ao Luciano Massi. Vamos ver se ele consegue me ouvir. Vai demorar um pouquinho, talvez demore um pouquinho para ele nos ouvir aqui, mas passo a bola para ele para deixar um até breve para a gente para a próxima semana. Beleza? Então vamos lá, vamos com o Luciano Massi.
Vamos lá, Max.
Agora
sim,
tá ouvindo.
Acho que tá tudo redondinho. Agora eu acho que foi um pequeníssimo problema, bem pequenininho, mas agora sim estamos de volta. Queria agradecer a sua parceria mais uma semana. Muito obrigado, Gabriel Max. Pra mim, não é nem trabalho, pra mim é uma diversão esse bate-papo com você, essa resenha de futebol internacional. Então, muito obrigado mais uma vez pela parceria. Muito obrigado também pela audiência, a todos e a todas que estiveram aqui presentes, ouviram o que de melhor aconteceu no futebol mundo afora. E passando pra falar também que semana que vem vai ter muito mais do programa FNV, trazendo o que de melhor aconteceu, como sempre, como de costume, não será novidade, mas sim, o conteúdo será novidade, logicamente. Max, rapidinho, bem ligeiro, gostaria de fazer alguns convites, né, porque temos transmissões nesse final de semana, né, então no sábado teremos a partir de 5 horas da tarde, mais conhecido como 17 horas, Liga de Basquete Feminino, LBF, abertura dos playoffs, quartas de final, Sodredoces Mesquita LSB, contra o Veracruz Campinas, a partir de 5 horas da tarde, aqui na Rádio Poliesportiva. E no domingo estaremos em loco para Santo André Apaba contra Sampaio Basquete, duelo de paulistas contra maranhenses, a partir de 1h30 da tarde, mais um jogo de playoffs. E não poderia também esquecer do Brasileirão. Vamos ter o Brasileirão domingo também, 4 horas da tarde, 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, Atlético Goianiense contra Palmeiras, é o Dragão contra o Verdão, que você acompanha aqui na Rádio Poliesportiva. Então, boa noite para você, Max, boa noite para nossa audiência também. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana. Usem máscara, álcool e gel, porque a pandemia não acabou. Estamos ganhando aí, estamos avançando o calendário de vacinação, mas a pandemia ainda está longe de acabar. Então, muito obrigado, boa noite e até a próxima.
Valeu, Luciano Massi, muito bem lembrado. Inclusive, a gente está vendo aí, hoje saiu a notícia de que o nosso governador, né, o João Dória, teve uma reinfecção, né, de Covid-19, mesmo estando vacinado. Então, para você que já se vacinou, mantenha os cuidados. Para você que ainda não se vacinou, principalmente, né? Então, se mantenha aí em cuidados, né? Use máscara quando você sair de casa. Também aproveite para usar o álcool gel sempre que você estiver na rua, não tiver como lavar a mão ali. E quando chegar no lugar, né, vai lá, lave suas mãos, deixe sempre tudo muito limpinho para evitar o contágio dessa doença. Lembrando que estamos avançando, né, nessa fase aí de imunização. Não vejo a hora de tomar a minha primeira dose, né? Provavelmente no comecinho de agosto já tomo a primeira dose, se Deus quiser. Então a gente vai encerrando esse nosso programa, lembrando a vocês, né, que a gente tem essa programação toda voltada ao esporte aqui na Rádio Poliesportiva, basquete, futebol nesse final de semana para você. Então acompanhe nas nossas redes sociais, @Rádio Poliesportiva no Instagram, para você acompanhar também outros papos, outros conteúdos também com a gente. Além disso, o nosso Twitter, @rpoliesportiva, e no Facebook, www.facebook.com/radiopoliesportiva. Tá bom? Então, desejo a vocês um excelente final de semana, que vocês possam aproveitar bastante, com muito cuidado, obviamente, né? E na próxima semana, se Deus quiser, estaremos de volta aqui para levar para você muito mais sobre o futebol mundial, né? Futebol que a gente tanto ama, tá bom? Então ficamos por aqui, até a próxima semana, valeu, um grande abraço a todos, fui!
Agora, futebol na veia, na Poliesportiva.